Eu penso que é extremamente importante, porque, na realidade, quem pode impor a paz na Península da Coreia é, de facto, a China e também a Rússia, porque a China e a Rússia é que têm ajudado a Coreia do Norte, comprando-lhes minérios e, portanto, fornecendo-lhes dinheiro para que comprem combustível e que, portanto, ponham a sua máquina bélica em funcionamento. Por outro lado, Pequim não admite isso, obviamente, e faz um papel de que quer impor um freio à Coreia do Norte e é preciso que o queira. Penso que a visita do Presidente da Coreia do Sul a Pequim é importante para assegurar a Pequim de que, de facto, não há intuitos bélicos em relação à Coreia do Norte e para que isso seja transmitido à Coreia do Norte para, de certo modo, impor algum travão a esta corrida aos armamentos extremamente perigosa. Tal como parece que a visita do enviado da ONU à Coreia do Norte também resultou em algum apaziguamento. Por outro lado, Xi Jinping quer-se mostrar como o maior diplomata mundial. Aliás, isso já foi reconhecido por algumas pessoas, foi considerado o maior diplomata mundial. De facto, ele tem feito viagens a vários países, tem recebido dirigentes de vários países. E, portanto, essa é uma maneira de a China, para além da questão económica, de se impor a nível mundial como a grande potência capaz, inclusivamente, de obter consensos, de assegurar a paz. Na realidade, por estupidez do Trump, dos norte-americanos, que deixaram a nível mundial um espaço vago, esse espaço tem sido ocupado paulatinamente pela China, tranquilamente, mas salta aos olhos de toda a gente que efetivamente a China quer ocupar posições em todo o mundo. É a nível económico, através do programa Uma Faixa, Uma Rota, em que ajuda países vários, desde a América Latina até a Grécia, portanto, vários países da Europa, até mesmo em África, ajuda a construir infraestruturas e, em troca, quer acordos de comércio, quer implantação local. Portanto, realmente a China está a cumprir aquilo que Mao disse, mas muito mais do que isso. Mao Tse-Tung, das primeiras reuniões após ter tomado o poder, reuniu-se com os chefes militares e disse: só haverá paz no mundo quando o Pacífico for chinês. Bom, eu agora diria que o Xi Jinping ampliou isso para: só haverá paz no mundo quando o mundo for dominado pelos chineses. É de facto o que está a acontecer. Contudo, é positiva esta ida do Presidente da Coreia do Sul a Pequim, porquanto pode apaziguar uma situação extremamente perigosa a nível mundial.
Considera que uma aproximação entre os dois países é viável, sabendo que os Estados Unidos instalaram um sistema de mísseis antibalísticos na Coreia do Sul, algo que é precisamente criticado por Pequim?
Pois é, é criticado. Vamos ver o que é que Pequim vai exigir ao presidente da Coreia do Sul, ou que garantias, pelo menos, lhe vai exigir. Tudo isto é muito volátil, não sabemos até que ponto isso poderá resultar numa declaração de não utilização dos mísseis ou restrições à aliança com os Estados Unidos. Não sabemos. De qualquer maneira, é através do diálogo que se pode obter garantias de paz e, portanto, consideramos que é sempre útil isto. Mais a mais numa altura, como disse, em que Pequim, em particular Xi Jinping, se quer afirmar, se está a afirmar, quer a nível interno, quer externo, como o grande condutor da política mundial. E está, de facto está. Até houve a ridicularia de fazerem um Congresso de Direitos Humanos Sul-Sul em Pequim, na semana passada, direitos humanos, quando ainda ontem tivemos notícia de que a viúva de Liu Xiaobo, Liu Xio, continua em prisão domiciliária, continua numa situação de grave depressão e que continua com os movimentos perfeitamente restritos, quando é diário a perseguição a muitíssimos advogados, ativistas e componentes em geral da sociedade civil chinesa. fazem um congresso sobre direitos humanos. Isto é ridículo. Mas, de qualquer maneira, neste caso, consideramos que é positivo a ida do presidente da Coreia do Sul. Pode ser que se consiga, de facto, algumas garantias de apaziguamento, porque, de facto, a Coreia do Norte faz o que a China quer, porque sem a China, a Coreia do Norte fica com os seus magros recursos, e magros recursos que são utilizados para o seu poder bélico, para a defesa do seu regime. Sem a China, a Coreia do Norte fica sem esses recursos e, portanto, no fundo, tem, em última instância, que obedecer a Pequim, porque não pode prosseguir com a sua política belicista. É preciso que Pequim queira impor-se-lhe. Por enquanto, tem feito jogo duplo, porque obviamente que é sempre uma ameaça que está ali. Olha, se vocês não nos ameaçam muito com os direitos humanos, etc., temos ali o marionete da Coreia do Norte. E, portanto, há aqui um jogo duplo. É preciso que a China dê passos no sentido de se empenhar ali na paz, que, aliás, também afeta a ela, porque há territórios muito próximos da Coreia do Sul, territórios chineses, não é? Portanto, é do interesse de toda aquela região.